Mônica.
Bom dia, gente. Bom estar aqui de novo com vocês. E eu queria até aproveitar, né, essa introdução, quando ele fala a importância dessa reconexão com a vida e como lá no início de tudo, já existe uma fonte essencial da vida, né? Então, quando eu coloco a criança interna como nossa fonte de existência, né? Nossa fonte de percepção, fonte de crenças, é porque ela está conosco desde o início, né? Todos nós já fomos crianças, todos nós tivemos uma família de origem, de algum jeito ou de outro, sejam famílias mais saudáveis ou menos saudáveis, todos nós nascemos de um pai, de uma mãe. E esse início da vida tem uma força muito grande dentro de todos nós, né? Porque a criança, ela capta com toda a sua força, com toda a sua sensibilidade, tudo aquilo que está acontecendo ao redor dela. Ela capta as crenças, ela capta a forma com que os adultos lidam com questões essenciais da vida, né? Por exemplo, o que é felicidade, o que é o sucesso, o que é o dinheiro, o que é o amor, o que é a alegria. A criança vai captando tudo isso desde o início, a partir daquilo que ela percebe ao seu redor. E isso tudo fica instalado dentro da criança. Até os 3 anos, as coisas ficam instaladas de uma maneira muito mais profunda, né? Porque a criança ainda não tem um racional, não tem uma elaboração racional da vida. Então, tudo entra pela memória celular. Depois, ela começa a conseguir se distanciar um pouquinho. Mas todos nós já fomos crianças. Todos nós trazemos essa criança dentro da gente. Alguns de nós já conseguiram reelaborar crenças, transformar crenças, ficar com aquilo de positivo que essa herança trouxe e transformar aquilo que trouxe de não positivo, né? De padrões que atrapalham ao invés de ajudar. Mas a maioria de nós ainda repete padrões que não foram muito positivos, né? Porque tudo isso fica muito profundamente instalado dentro da nossa criança. Agora, a essência da nossa criança, se a gente puder resgatar, a gente vai perceber como ela é cheia de luz, ela é cheia de sonhos, ela é cheia de alegria. Porque a alegria, eu acredito, faz parte da nossa essência, né? A alegria é algo que vem da nossa fonte de luz. E é um pouco com isso que eu vou querer trabalhar com vocês hoje, né? Nesse resgate da nossa alegria, da nossa fonte de luz, que mora dentro da nossa criança, que mora dentro da nossa essência. Eu uso muito a escrita como uma forma de expressão. Eu sou psicóloga, mas uso muito a arteterapia como caminho de expressão. Por quê? Porque o nosso inconsciente, ele entende a linguagem das imagens. A gente pode reparar que os nossos sonhos, eles são feitos de imagem. A memória que a gente tem dos sonhos já é uma forma de ressignificar os sonhos, né? De contar a historinha das imagens que a gente viu. Mas o nosso inconsciente se comunica conosco o tempo todo através de imagens. Então, quando a gente pode usar as próprias imagens para se comunicar com o nosso inconsciente, isso fica muito poderoso, porque as palavras, por mais que elas expressem os nossos sentimentos, nossos pensamentos, nossas emoções, as palavras, elas muitas vezes dão uma enganadinha naquilo que a gente realmente está sentindo, naquilo que realmente a gente está percebendo. Né? As palavras, elas muitas vezes nos distanciam das verdades, das imagens e dos sentimentos que estão acontecendo lá dentro. Por mais que nós precisamos das palavras, né? A palavra, ela é a nossa linguagem mais, eu não vou dizer a mais poderosa, né? Mas é uma linguagem importante, a gente se comunica através das palavras, daí a importância da gente aprender a usar bem as palavras, a prestar atenção naquilo que a gente fala, naquilo que a gente pensa, né? Ver o quanto aquilo a gente está dizendo, aquilo que a gente está falando, realmente é o que a gente sente, o que a gente pensa. Agora, as imagens, por exemplo, um desenho, uma pintura, uma escrita da alma, ela vem por um processo mais direto, menos racional. E por isso que são expressões muito reveladoras daquilo que a gente tem no nosso inconsciente ou daquilo que a gente realmente está sentindo, né? E por isso que eu gosto muito de usar esses recursos para a gente poder se expressar. Então, aqui junto com vocês, eu vou fazer uma pequena experiência, né? Uma pequena visualização para a gente entrar em contato com essa nossa criança. E eu vou pedir, todo mundo tem uma caneta e um caderno, um lápis e um caderno, porque logo depois da visualização, eu vou pedir para vocês escreverem algo. Vai ser muito rápido, porque a gente 9:30 tem que terminar, e eu queria dar um espaçozinho para vocês sentirem, elaborarem a vivência, escreverem, e aí uns minutinhos se alguém tiver alguma pergunta, tá? Então, eu vou pedir para vocês prepararem esse caderno, caneta, lápis. Quem não tiver e quiser escrever no seu celular, no seu computador, pode ser. Mas a escrita à mão, ela tem mais força. Pessoalmente, eu gosto muito de escrever à mão. Eu estou vendo que tem gente que vai buscar, eu vou esperar um minutinho. A escrita à mão, ela sai de uma maneira mais espontânea e, em geral, mais poética, mais ligada a conteúdos internos mais profundos. Quando a gente escreve no computador, aí já é uma escrita um pouco menos espontânea, por mais que, com certeza, a gente também se acostumou, né, nos últimos anos a escrever com computador e até ser espontâneo na forma de escrever. Mas a escrita à mão, ela é muito mais profunda, né? Então, eu sempre gosto, eu mesma, quando vou escrever meus livros, vou escrever textos, eu escrevo primeiro à mão e depois eu vou elaborar no computador. Então, quem puder escrever à mão, ótimo. Quem não tiver, a gente escreve pelo computador ou pelo celular, tá bom? Então, eu vou pedir para a gente poder interiorizar um pouquinho e fazer a visualização, para que vocês todos e todas fechem os olhos e procurem inspirar bem profundamente pelo nariz, o mais profundamente, longamente que você puder, e solta pela boca ou pelo nariz. Você escolhe aonde você sente que a tua respiração flui com mais profundidade. Tem gente que prefere inspirar pelo nariz e soltar pelo nariz. E tem gente que prefere inspirar pelo nariz e soltar pela boca. Você escolhe. O importante é a sua respiração ser o mais longa possível. Então, inspira, segura um pouquinho a respiração lá em cima, e solta. A nossa respiração é uma forma da gente mergulhar para dentro do nosso ser. Ao mesmo tempo, é a fonte da nossa vida. Sem respiração, a gente não vive. Sem respiração, a gente não se conecta com o mundo aqui fora. A respiração é nossa fonte de conexão com a vida. À medida que você inspira pelo nariz e solta, vai se aproximando da fonte luminosa do seu coração. Imagina, usa a sua imaginação, que é tão poderosa. O nosso mundo foi criado em grande parte pela imaginação humana. Então, veja a força e o poder que a sua imaginação tem. Portanto, imagine a fonte luminosa saindo do centro do seu coração, bem do centro do seu peito, e se expandindo para fora de você, se expandindo para fora do seu corpo, dessa sala onde você está, e alcançando todo o céu, todo o universo. Imagine essa fonte luminosa que sai do centro do seu coração, se expandindo para todo o universo. E reconheça a força da sua luz e se aproprie da força e da fonte da sua própria luz. Você é um ser único nesse universo infinito, mas se apropria da sua própria luz. Veja a força que ela tem, a intensidade que ela tem. Como ela se conecta com outras luzes, com outros seres. Mas ela é única, ela é sua. E devagarzinho, a partir da sua fonte de luz, você vai se visualizar em um lugar da natureza em que você se sente bem, em que você se sente em harmonia. Se visualiza nesse lugar da natureza em que você se sente bem, se sente em harmonia. Perceba como é que você está. E agora, junto com você, nesse cenário, você vai convidar a sua criança, a criança que você foi um dia e que mora dentro de você até hoje, para participar desse momento com você. E veja com que idade ela aparece, de que jeito que ela aparece. Procure sentir se a sua criança está bem, se ela está feliz ou não. Repare nos olhos e no olhar da sua criança, na expressão dela. Veja se você quer perguntar algo a ela, algo que você nunca perguntou. Escute a resposta que ela tem. E veja se você quer ouvir alguma pergunta da sua criança. Veja se ela tem algo a lhe perguntar. Esse é um encontro mágico, poderoso, fortíssimo e muito, muito necessário entre o adulto que somos e a criança que somos. Esse encontro é um dos mais poderosos que existem, porque é um encontro seu com a sua essência, seu com a sua criança, que veio para esse mundo cheia de sonhos, cheia de desejos, cheia de autenticidade, criatividade. Então, escute a sua criança. Compartilhe esse momento com ela. Bem devagarzinho, sentindo a força de resiliência da sua criança dentro de você, sentindo a força de vida dentro de você, você vai devagarzinho, bem devagarzinho, abrindo os olhos. E eu vou lhe dar alguns minutinhos, não muitos, para você escrever o que você sente, o que você visualizou, o que você percebeu, aquilo que você tiver vontade de escrever. Mas escreva, eu vou dar uns 3 minutinhos, não muito tempo, tá? Por isso, não pensa, só expressa. Isso vai ficar para você. Então, não se preocupa com português, com gramática. Expressa o que você sentiu, o que você viu. Dá mais 1 minutinho, tá? gente, só para a gente aproveitar esses 5 minutinhos que a gente tem, queria saber se alguém tem vontade de compartilhar algo, colocar algo. Esse momento de escrita, ele é muito importante, porque é um momento de contato, ele segue a visualização para vocês ainda conseguirem expressar e estar em contato com a sua alma, com a sua expressão interna. E a gente, claro, a gente não tem muito tempo aqui. Quem tiver vontade de compartilhar algo, a gente aproveita esses minutinhos. Alguém tem vontade? Ninguém?
Eu gostaria de falar.
Pode.
Para mim foi interessante essa experiência, porque cada vez que eu faço alguma visualização comigo, criança, era uma outra foto que eu tinha em mente. E era uma foto de uma criança não tão feliz como a foto que me veio hoje. De uma foto de um dia que eu estava muito bonita, assim, sabe? Tinha um vestido... Foi muito marcante, que a minha mãe tinha mandado fazer, ela tinha feito um penteado. Mas essa foto eu nunca trazia, porque a gente sempre, né, vê o que tem de pior. A outra Sueli era uma Sueli franzina, estava meio triste, sabe? E eu achei muito legal. Deve ser um momento novo meu também, de estar resgatando o que a gente tem de melhor, né? Uma Sueli bonita. Gostei.
Que bacana, Sueli, você falar isso, porque, claro que a nossa criança, ela, apesar de chegar ao mundo, né, com vontade de viver, viver alegrias, viver sonhos, viver, ela vive dores, né? A criança, ela capta com muita intensidade tudo, né? Então, quando a gente fala de fotos, né, a gente tem fotos em que a gente está expressando momentos bons e fotos em que a gente não está bem, né? Então, a memória, ela é muito seletiva. Você pode reparar, quando alguém não está bem, tem dificuldade de lembrar de coisas boas, né? E a nossa criança, ela viveu muita coisa, viveu coisas difíceis, viveu coisas boas, viveu, né, um leque de experiências. Então, é muito bom poder ir relembrando, né, a nossa criança nas suas mais variadas emoções, né? E aceitar aquilo que veio. Porque às vezes quando a nossa criança vem triste, ela também está querendo dizer algo. E é importante isso, a gente acolher e escutar o que essa criança, com essa tristeza que mora dentro de nós também, está querendo nos dizer. Mas resgatar a alegria da nossa criança é muito importante, porque isso dá força e ela está dentro da gente, né? Ainda mais num momento como a gente está vivendo, né, com essa pandemia, com tanto sofrimento, com tantos desafios difíceis acontecendo lá fora, e não só lá fora, aqui dentro também, poder resgatar essa força, essa resiliência é muito importante, né, e poder estar aberto a ela, né, e acolher quando a nossa criança vem com algo que também tá difícil para ela, né? A gente aprende a acolher a nossa criança e a gente aprende a acolher os outros também. Então, obrigada por ter compartilhado.
Eu que agradeço.
Mônica, várias pessoas compartilharam pelo bate-papo.
Eu tô vendo aqui.
Acolhimento.
Ai, que gostoso.
Foi muito bom ver uma criança feliz e amada, ressignificar. Bastante significativa a vivência. Surpreendeu-me a descoberta de uma criança que foi feliz. Obrigada.
Então, essa experiência, né, com a nossa criança interna, ela não tem fim, né, porque a gente vai se ressignificando, né, como a Mônica que falou, né? É muito importante a gente ressignificar. O ressignificar é dar movimento a quem nós somos, né? Senão a gente fica... As neuroses, o que que são? São paralisias. A gente para num determinado ponto e fica ali parado, né? E não sai daquele lugar. Então, ressignificar é dar movimento, é colocar um ar, colocar um vento novo em experiências que a gente teve lá atrás e que a gente olhou de uma forma difícil, né? De uma forma pesada. E que a gente pode hoje olhar aquela mesma experiência como algo que foi transformador. Mesma coisa, talvez daqui uns 20 anos a gente vá olhar a esse momento de pandemia como com gratidão até. Até a gente pode até olhar hoje por um viés de aprendizado, por um viés de gratidão também. Mas é muito difícil ainda, né? A gente precisa se descolar um pouco da experiência para poder olhar de uma maneira mais ampla e ressignificar. E para poder ressignificar, a gente precisa viver, vivenciar, né? Senão a gente não ressignifica depois. Então, poder estar presente na vida, com todas as suas, os seus desafios, é muito importante. A nossa criança, a criança, ela vive a vida de uma maneira muito presente. Não é à toa que ela capta tudo dessa forma tão intensa, né? Porque ela está muito presente. Então, esse aprendizado é muito importante, né? Com a nossa criança e com a vida e a possibilidade de ir ressignificando.
Posso falar? Rapidinho.
Pode?
Então, Mônica, eu acho que as lembranças, às vezes elas vão por caminho tortuosos, né? E a gente fica procurando ou lembrando aquilo que foi mais difícil, né? Eu tenho uma história de filha do meio que foi muito complicada, a vida inteira para mim. E acho que voltar e lembrar de um jeito diferente também é uma forma de ressignificar. Então, hoje, por exemplo, eu vi uma alegria que eu sempre tive, e que depois fui escondendo porque as lembranças foram para outro caminho, né? Então, acho que eu tenho que ir pelo caminho dessa ressignificação, buscando as lembranças mais gostosas, né? Que eu não quero ver de algum jeito, né? Então, hoje eu lembrei de uma criança feliz e amada. Então, acho que é sempre importante, né? Buscar outro tipo de lembrança para poder também ressignificar. E a escrita foi muito importante também, porque eu acho que a escrita vai, né? Vai. Então, gostei muito da experiência. E queria saber, eu entendi que você tem livros. Queria que, se você tivesse, passasse para a gente o nome dos livros.
Olha, eu tenho um específico, eu edito principalmente pela editora Paulus, né? Um específico que é o imaginário da criança dentro de todos nós. Que eu falo muito disso, dou exercícios, inclusive, é pela editora Paulus. Esse é um livro para adultos, né? Mas eu tenho muitos livros para criança, mas todos os meus livros para criança, eles são para criança interna também. E todos eles têm atividades também com arteterapia, com meditação. Eu sempre coloco no final experiências para estar vivenciando a história do livro, né? Se vocês entrarem no site ou no YouTube ou no Google, e vocês vão ver todos os livros que eu tenho no meu site, né? Que está um pouco desatualizado. Mas aí
Mas
tem
você
todos
tem
os livros.
YouTube?
Oi?
YouTube no teu nome tem, né?
Tem sim tem. Aí vocês vão ver todos os livros lá e tem o meu site, que é www.monicagutman.com.br. E tem os meus livros lá também. Então, todos os livros que eu escrevi para criança são para criança interna também, né? Esse imaginário da criança dentro de nós é para adultos trabalharem a sua criança interna. Mas eu acho importante, né, essa abertura para o nosso imaginário da nossa criança interna. Ele é muito importante. Obrigada, viu, Mônica?
Nada. Só dizer que as lembranças são tão poderosas e às vezes nos bloqueiam tanto, né?
Com certeza. Com certeza.